Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores! Eu quero saber de você onde que você estava em novembro de 2020. Bom, o Ibovespa estava lá em novembro de 2020, onde ele está hoje, em junho de 2022. Pois é, essa sequência de quedas do Ibovespa teve continuidade nesta quinta-feira. Hoje, mais um tombo bem razoável, uma queda de 1,45%, que colocou o índice da Bolsa Brasileira nos 98 mil pontos. É um índice muito baixo, né? A gente vai entender o que está acontecendo com o nosso índice hoje. O saldão continua. Para quem está com grana no bolso, está aportando feliz da vida, tem muita empresa barata. Mas por que que o nosso índice está caindo? Enquanto as bolsas americanas hoje, por exemplo, que são uma referência importante para o nosso mercado, subiram. Bom, você vai entender isso logo mais adiante. Você vai entender também o que está acontecendo com o Banco Inter, que deu adeus ao Brasil, fez a listagem nos Estados Unidos. As ações do Banco Inter estrearam hoje na Nasdaq. E olha, não podia estrear de maneira pior, meu Deus do céu. Queda de 12%. A gente vai detalhar um pouquinho o que está acontecendo. As BDRs negociadas aqui na B3 também foram lá para baixo. No Ibovespa hoje, quem se deu bem foram as empresas de varejo, as empresas de tecnologia e os frigoríficos. Já as blue chips, de maneira generalizada, caíram hoje. Bora entender o que está rolando no mercado, pessoal? Então, faz o seguinte, senta o dedo no like, inscreva-se aqui no nosso canal, que eu tenho meta para bater. Tem uma galera que está acompanhando a gente que ainda não se inscreveu. Então se inscreva aqui para ficar bem informado sempre, não só agora nesse conteúdo, tá? E compartilha também essa nossa conversa de todos os dias aqui para mais e mais gente ficar bem informada, tá? Sejam todos muito bem-vindos, uma excelente noite para vocês. Espero que tenha feito bons negócios. Vai deixando aqui a sua participação também, bota na nossa enquete. Quero saber um pouco mais sobre a sua opinião a respeito da elevação do Auxílio Brasil para R$600 que o governo está estudando. Deixa os seus comentários, faz o seu voto, chama a galera, abre uma cerveja e bora ficar bem informados juntos na noite dessa quinta-feira, dia 23 de junho de 2022. O nosso noticiário começa agorinha, logo depois da vinheta. Boa noite, investidores. Boa noite, galera. A todos que já estão chegando, descendo o dedo no like e também comentando aqui na nossa conversa com o Mulherto Santos, por exemplo, que já disse que o dia foi para ele de ótimas compras. O Douglas Ralph, que deixou o oizinho dele aqui também. O Vitor, o Leciandro, o Ale Traders deixando boa noite para toda a galera aqui. O Ailton já deu a deixa. Quem está com caixa está surfando ótimas ondas. Obrigado pelo seu comentário. Ailton também aqui, o Alex Amoroso de todos os dias. O Clube da Renda falando que está tudo atrasado. Calma, estamos aqui. Começamos no horário hoje, hein? Muito no horário. Não vem com essa, não. Obrigado a todos pela participação. Meu pai já deixando boa noite aqui. Samuquinha, grande beijo, pai. Boa noite para todo mundo que nos acompanha, pessoal. Bom, mais um dia de sangria desatada no Ibovespa, né? O nosso índice caiu hoje, retornou aos 98 mil pontos. 98.080. O tombo foi de 1,45%. A moeda americana tomou o sentido contrário, alta de 1,2% nos R$ 5,22, quase 23, porque no fechamento ficou 5,2298. O IFIX também caiu, 0,19% de recuo aos 2.803 pontos. As blue chips, né, que são as empresas mais pesadas do nosso Ibovespa, como Petrobras, Vale, por aí vai, os grandes bancos e tal, caíram em bloco hoje, num reflexo da aversão a riscos no nosso mercado e também da tensão que está rolando lá internacionalmente. Para quem acompanhou a nossa Morning Call hoje, já ficou por dentro, eu dei a deixa, falei, olha, o cenário está complicado porque os investidores lá fora estão muito preocupados com recessão nos Estados Unidos e também na Europa. Hoje foi a divulgação de indicadores importantes que aferem o ritmo da atividade nesses países, que são os PMIs, os índices de gerentes de compra. E eles vieram péssimos, tanto na Europa, no Reino Unido, na Alemanha em especial, o composto do bloco europeu de maneira geral, e também dos Estados Unidos, todos mostraram desaceleração e aumentaram o temor de que a gente fale em recessão, não só de maneira teórica, mas num futuro breve, de maneira prática também, tá? O mundo teme o que a inflação, que continua se mostrando persistente, leve os bancos centrais a uma escalada de juros que jogue a economia global num processo de retração. Inclusive, tem gente já apostando em retração nesse ano. Isso deu uma azedada no clima no exterior? Deu uma azedada no clima no exterior, é verdade, tá? Mas não foi suficiente, por exemplo, para derrubar as bolsas americanas. Para quem nos assiste aqui, dá uma olhada no nosso site, tem um resumo do nosso Ibovespa aqui, inclusive os números já estão aqui no começo, ó, com essa queda de 1,45% hoje, nos 98.080 pontos, o Ibovespa marcou hoje o menor índice no fechamento desde 4 de novembro de 2020, desde 4 de novembro de 2020. Na semana, o acumulado, que ontem estava levinho, né, 0,30%, agora passou a ser mais robusto, 1,75%. As perdas neste mês de junho já colaram nos 12%. Para ser mais exato, 11,92%, o que faria deste mês o pior mês da Bolsa Brasileira em 2022. As perdas no ano também vão subindo, agora já são de 6,43%. Cenário complicado, né? Quando a gente olha o mapa do Ibovespa, a gente vê a sangria desatada aqui, os grandes bancos caindo em bloco, com rosa exceção do Banco Pan, que conseguiu colar nas empresas de tecnologia hoje, que tiveram um dia de alta. O setor de petróleo, gás e biocombustíveis caiu em bloco, olhando também para o petróleo. Esse temor de desaceleração econômica e talvez de recessão lá no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, e talvez de recessão global também, acabou diminuindo o apetite pelo preço do petróleo. E aí as ações dessas empresas acompanharam, lembrando que sobre a Petrobras também pesa o risco de intervenção do governo. Hoje, como eu disse nos últimos dias, né, o preço do petróleo tem agido com absoluta volatilidade. Durante parte do pregão hoje, por exemplo, os preços do petróleo estavam subindo e as ações da 3R Petroleum e da PetroRio estavam subindo. Mas mesmo nesse momento de alta do petróleo, as ações da Petrobras continuavam a cair, refletindo esse temor de uma intervenção no governo. É bom lembrar, discute-se ainda no Congresso uma medida provisória, melhor, na sala do presidente da República, Jair Bolsonaro, no terceiro andar do Palácio do Planalto, uma modificação da lei das estatais por meio de uma medida provisória que facilitaria ao governo a alterar a composição do Conselho de Administração da Petrobras e também facilitar a entrada do Caio Paes de Andrade no Conselho e também a sua indicação à presidência da empresa. Isso depois que o José Mauro Coelho, que já havia sido demitido e continuava no cargo, esperando por uma Assembleia Geral Extraordinária, renunciou na segunda-feira. O risco de intervenção na Petrobras e de um desmonte da sua política de preços, que foi estabelecida em 2016, mesmo ano da criação da Lei das Estatais, para proteger as estatais de uma intervenção política e para reconfigurar o caixa da empresa depois que a Petrobras foi alvo não só de ladroeira, né, de pilhagem, como a gente viu no governo do PT, especialmente ali, revelado pela Operação Lava Jato, mas também de intervenções na empresa que prejudicassem a própria saúde financeira dela, né? Naquele contexto, no governo Dilma Rousseff, a Petrobras se tornou a petroleira mais endividada do planeta. Ela perdeu 100 bilhões de reais quando ela resolveu vender gasolina, né, vender diesel, etc., abaixo dos custos. E isso fez com que a Petrobras entrasse nesse caminho de endividamento muito alto. Foi nesse contexto que a política de paridade de preços surgiu, né, que estabelece que os preços domésticos têm que seguir a referência do petróleo lá fora. Só que hoje isso se tornou um problema muito grande, inclusive para um governo que tenta a reeleição, mas é um problema global, né? A gente tem que ser justo. Nessa semana, inclusive, a gente viu o governo americano zerando os impostos federais que incidem sobre a gasolina para tentar baixar. O Biden tem essa preocupação também. É ano de eleição, de meio de mandato lá nos Estados Unidos, também tem esse plano de fundo eleitoral, tá? Agora, o mercado pode até esperar uma reversão, talvez, dos preços do petróleo, conforme esse temor de desaceleração global vá acontecendo? A gente não sabe ainda, a gente coloca na sua lupinha sobre esse noticiário e vai acompanhando, mas a maior parte das casas continua apostando em pressão de alta nos preços do petróleo daqui por diante. Hoje, o dia foi de queda, as ações do setor foram todas para baixo, as ações da Petrobras caíram firme, mais de 2%, mas PetroRio e caiu mais ainda, 4,3%. Vibra Energia caiu 4%, Cosan 2,4%, Ultrapar quase 4,3,7%, 3R Petroleum 3,5% de queda. Olhando para commodities também, a gente viu queda generalizada no setor de siderurgia e mineração, tá? Gerdau Metalurgia, a própria Gerdau, CSN, Usiminas, Vale tombou 4% hoje, puxou para baixo as ações da Bradespar. As ações da CSN Mineração também foram para baixo. E nesse cenário é curioso, né? Porque, beleza, o petróleo caiu, puxou para baixo as ações do setor de petróleo. A gente já está acompanhando isso nos últimos dias e tal, tem essa aderência. Mas hoje o preço do minério de ferro subiu lá na China. Subiu bem, inclusive, cerca de 5%, se recuperando de parte das perdas que a gente assistiu nos últimos dias. Mas isso não foi suficiente para colocar no positivo as ações das empresas de mineração e siderurgia. Por quê, meu Deus do céu? De novo, por conta dessa história de recessão. Os investidores estão temerosos de que, na verdade, essa recuperação no preço do minério de ferro que aconteceu hoje não seja uma tendência. A tendência no curto e médio prazo, apostam os investidores nesse momento, deve ser de queda, porque a China também está desacelerando. Não é só Estados Unidos, não é só a Europa, a China também. Por isso essa história de reversão econômica global, pipipipapá, está fazendo tanto preço. E aí as ações da Petrobras caíram. As ações da Vale caíram. As ações dos grandes bancos também caíram. Eu já vou explicar um pouquinho mais como isso tem a ver com a volta do risco fiscal, que fez muito preço. Mas antes de a gente seguir na história do Ibovespa, eu quero dar uma olhada, mostrar para vocês essa matéria que está aqui no nosso site também, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, do risco de recessão, né? O CIT divulgou um relatório falando que, por conta da inflação alta, dos choques de oferta que geram a inflação alta, que geram juros mais altos, o risco de recessão global em 2022 agora é de 50%, tá? Então, 50-50, já se fala em recessão global e o cenário complica a vida de todo mundo. Mas olha só, investidores, isso não foi suficiente para botar no negativo as bolsas dos Estados Unidos. Veja só, a percepção de que os Estados Unidos têm nas suas bolsas papéis baratos acabou ajudando os índices acionários hoje. E eles não subiram um pouco, não. Não é que subiu 0,2. Foram altas entre 0,6 e mais de 1%. Isso para a gente ver o quanto que o Ibovespa se descolou do exterior hoje, tá? E aí a gente termina, antes de eu entrar nessa história do que está pesando tanto internamente, além dessa história da Petrobras que eu acabei de pontuar, antes de entrar melhor nisso, hoje o Banco Central divulgou outros dados também, falando de projeção para a PIB em 2022, e ela melhorou, assim como o mercado tem, de maneira regular nas últimas semanas, melhorado as suas projeções para o PIB de 2022. O problema é que o Banco Central piorou as estimativas para a inflação. Enquanto ele passou de uma projeção de PIB crescendo nesse ano de 1% para 1,7%, as projeções para a inflação, no entanto, ficaram um pouquinho pioradas, tá? Para 2022, antes eles acreditavam numa inflação de 6,3%, agora 8,8%. Lembrando que o centro da meta do Banco Central para esse ano é de 3,5%. A gente já sabe que Inês já é morta, ele foca agora na sua decisão de política monetária olhando para o centro da meta do ano que vem, que é de 3,25%, mas ele já projeta uma inflação de 4% em 2023, também uma piora em relação à projeção anterior, que era de 3,1%. Esses dados constam do relatório trimestral de inflação, que teoricamente deveria ter sido divulgado na terça-feira, mas porque os funcionários do Banco Central estão em greve, foi divulgado só hoje, tá? E aí, a gente olha os bancos, né? Volto até a compartilhar o mapa dos ativos aqui, para a gente enxergar melhor o que aconteceu no nosso Ibovespa hoje, queda generalizada, né? Eu disse aqui do Banco Pan, que foi a única alta, as ações do Itaú caíram mais de 2%. E foi tudo para baixo. Bradesco, Banco do Brasil, Itaúsa, BTG Pactual, Santander Brasil, as units caíram quase 2% também. E aí já viu, né, investidores? Esse blocão aqui, para quem está nos assistindo pelo YouTube, está conseguindo visualizar melhor, puxou tudo para baixo, né? Petróleo e gás, com Petrobras no meio, para baixo. Setor financeiro, que é o mais pesado, tudo para baixo. Mineração, com a Vale tombando 4%, não tem como salvar o Ibovespa. A gente vê altas em outras empresas, por exemplo, comércio e distribuição. A gente viu altas importantes no setor de varejo hoje. Americanas, Magazine Luiza e Pets subiram bonitinho hoje. Americanas 4%, Magazine Luiza quase 5% de alta. Um movimento super importante no setor. As ações da Via também avançaram quase 5%. As ações da Pets quase 7%. Hoje permaneceu uma troca de posições. Enquanto essas empresas trouxeram as blue chips, né? ajudaram a trazer o Ibovespa para um nível muito alto no começo do ano, especialmente nos três primeiros meses. Agora, esse movimento das commodities inverteu o processo, e os investidores olharam para empresas que estão muito descontadas a partir do que aconteceu nas semanas anteriores e foram aportando hoje. Por isso, empresas de tecnologia, empresas de varejo subiram tanto, e a mesma percepção vale também para os frigoríficos, tá? Quem liderou as altas do dia no Ibovespa hoje foi a Localweb, na sequência, BRF. Olha como foram esses setores, né? Guardem na cabeça: tecnologia, frigoríficos e varejo. Primeiro lugar, tecnologia com Localweb 9%. Segundo lugar, BRF, frigoríficos, quase 8%. Depois vem a Pets, com 6,5% de alta, um pouquinho isso. E aí, mais varejo, com Magazine Luiza, Americanas e Via. Depois vem frigorífico de novo, com Marfrig e Minerva. Depois entra a Locamérica, né? Locamérica, né? Não tem nada a ver com a Localweb, misturei as duas coisas. Depois vem a Embraer, numa alta de 2,62%, já não tão grande assim. E depois vão voltando outras empresas que são ligadas a varejo também, como é o caso de Alpargatas, Pão de Açúcar, Grupo Soma, Açaí. Tá? Essas foram as empresas campeãs do Ibovespa nesta quinta-feira. Mas elas são pequenininhas dentro do índice, né? Elas não têm força suficiente para fazer as coisas subirem tanto assim. Eu falei da Petrobras, que te dá um dado importante, tá? O Brent caiu hoje 1,5%, o barril terminou negociado a US$ 110,05. Ok? Bom, vamos agora falar o que está pesando no clima mesmo dos investidores, né? A gente volta a falar dessa história do risco fiscal prevalecendo, porque a sensação que está, investidores, é de bagunça, tá? A gente tem que explicar isso claramente, que ajuda a explicar o descolamento do nosso índice em relação às bolsas americanas, tá? Por quê? A gente está há dias falando de intervenção na Petrobras, de lei das estatais, de essa diminuição de ICMS, e aí já tinha esse papo de risco fiscal por um lado, que também era um papo polêmico, porque a verdade é que a arrecadação do governo está muito alta há muito tempo, do governo federal e dos governos estaduais também, tá? A recuperação da Covid-19 ajudou o governo federal e também os entes subnacionais. Os setores que subiram são setores que pagam muito imposto, e a própria inflação também dá um efeito positivo no caixa dos governos nesse cenário. Por isso, a situação fiscal do Brasil, entre outras questões, o governo Bolsonaro deixou de fazer contratação, por exemplo, congelou o salário de funcionários públicos, então parte dos gastos obrigatórios encolheu, e os gastos que não são obrigatórios foram para o bolso de quem? Foram para o bolso de boa parte dos políticos, né, por meio de emendas parlamentares que não acabam nunca, especialmente as emendas do orçamento secreto, que são uma excelente maneira de garantir a estabilidade do governo. A gente já viu isso assistir, e assistimos isso nos últimos tempos, né? Então, quando a gente olha, o Brasil tinha tudo, inclusive, para chegar num superávit primário nesse ano, o que já aconteceu no ano passado de maneira bem levinha. É uma coisa muito importante, porque desde o governo Dilma Rousseff, a gente está em déficit, né? Desde quando o governo ali resolveu acelerar os gastos, embora o PIB já não crescesse tanto, embora a arrecadação já não crescesse tanto, passou-se a gastar mais do que se arrecada, a gente entrou nesse buraco sem fim, recessão em 2015, recessão em 2016, desemprego bombando, inflação, aquele intervencionismo trágico para a nossa economia, que foi o governo Dilma Rousseff, especialmente o segundo governo, mas o segundo governo já estava ali, né, meio man-baby. E aí veio o impeachment, aí vem uma resposta do mercado ainda no governo Michel Temer com a lei das estatais, com reforma no Estatuto da Petrobras, com a proteção das empresas, com o estabelecimento do teto de gastos, né, que obriga o governo federal a gastar a mesma coisa de 2016, praticamente só reajustando pela inflação. O teto de gastos obrigou o governo a fazer uma reforma da Previdência, que estava subindo muito os custos, e o governo teve que diminuir essa caminhada de elevação dos gastos com Previdência Social para fazer com que os gastos coubessem dentro do governo. Houve uma estruturação ali, óbvio que eu não tô, o pessoal fica maluco, né? Eu tô defendendo o Temer, eu tenho nada de volta a Temer, mas ali foram feitas reformas importantes, como qualquer economista, que inclusive muitos dos que nós conversamos aqui fala disso, tá? O governo Bolsonaro foi eleito nessa esteira, né, com o Paulo Guedes, o posto Ipiranga, de reformas liberais e tal, Não houve grandes reformas além da reforma da Previdência, que já estava em grande parte encaminhada, mas é mérito do governo Bolsonaro, foi aprovada lá no primeiro ano ainda, lá em 2019, né? Desde então as privatizações pararam de andar, voltaram a andar agora com a Eletrobras, a situação fiscal ficou naquela coisa. No ano passado houve um abalo sísmico na credibilidade fiscal do Brasil com a PEC dos precatórios, que limitou o pagamento das dívidas do governo e também mudou a regra de cálculo do teto de gastos para o governo poder gastar mais neste ano, que é ano eleitoral. O mercado sofreu, o dólar foi lá para cima, isso também pegou na inflação, também elevou os custos dos combustíveis. Chegamos em 2022, o Brasil foi beneficiado no primeiro trimestre na nossa bolsa, os investidores saíram procurando empresas baratas, elas estavam baratas por conta da crise do ano passado, né, da crise de credibilidade nesse caso. E ao mesmo tempo se beneficiando do ciclo de alta das commodities, como é o caso da Petrobras com o petróleo, como é o caso da Vale com o minério de ferro. Aí veio a guerra na Ucrânia, os preços continuaram a subir, a inflação, que em parte no ano passado dá para dizer que a inflação era mais culpa do governo do que é nesse ano, por exemplo, né? Porque a inflação é um problema realmente global, esses choques de oferta se tornaram um tormento justamente num ano eleitoral. E aí agora a gente está a menos de 4 meses das eleições, 3 meses e alguns dias, e o governo começou, como se estivesse num avião que está indo para baixo, que está caindo, a apertar todos os botões. O que aconteceu? Nos últimos tempos, o governo foi lá e zerou os impostos federais que incidem sobre o diesel, né, PIS/COFINS e CID, e aí apresentou essa proposta, que a gente falou com muito detalhamento aqui no Suno Notícias, aos estados. O Bolsonaro falou assim para os governadores, ele falou, ó, gente, seguinte, vocês zerem as alíquotas do ICMS sobre o diesel, e eu vou compensar vocês. Vocês não vão ficar no negativo e tal, a União vai compensar vocês. De onde que vai sair essa grana? Ah, essa grana vai sair dos dividendos que a Petrobras paga e também da privatização da Eletrobras. Ixi, não vai furar o teto de gasto? Talvez vá furar. A gente vai lá e cria um crédito extraordinário, a gente vai lá e cria uma PEC. Havia até aquela história de decretar estado de calamidade, lembra? Que o mercado assustou pra caramba e tal. Enfim, fomos deglutindo essa proposta nos últimos dias, mas os governadores têm mostrado resistência, não foi tão simples assim. O governo passou a primeira parte do projeto, que é o PLP 18, que estabelece um limite de ICMS sobre os combustíveis de até 17%, mas essa proposta de compensar os estados que zerarem o ICMS está difícil de passar. E aí o governo foi negociando, 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 e hoje houve um cavalo de pau do governo para tentar salvar, nesse caso, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, né? E também para tentar baratear os custos combustíveis, não, mas para tentar colocar mais dinheiro no bolso dos mais pobres, tá? Ao mesmo tempo, obviamente, há uma necessidade disso, mas o mercado fica inseguro, porque os planos mudam o tempo todo. Qual é o plano agora que mudou nesse contexto e que ajudou todo esse cenário que eu fiz agora, né, de retrospecto, para entender aonde nós estamos nesta quinta-feira, por que o Ibovespa caiu hoje enquanto as bolsas americanas subiram, mesmo com risco de recessão? O governo deu um cavalo de pau e agora está mudando a proposta. Antes, eles iam destinar essa verba para compensar os estados que zerassem o ICMS. Agora é pegar essa grana dos estados e, ao invés de compensá-los, né, deixar morrer essa história e usar essa grana para dar um boost no Auxílio Brasil, que hoje é de R$ 400 e passaria a ser agora de R$ 600, tá? Até vou ler para vocês o começo dessa matéria do Valor Econômico, achei ela bem escrita, ajuda a gente a entender melhor, tá? Dos meus colegas Wanderson Lima e Renan Truffi. Bom, em uma mudança surpreendente, o governo e o Senado articulam utilizar os 29,6 bilhões que seriam destinados para amenizar as perdas dos estados que zerassem o ICMS sobre diesel, gás de cozinha e gás natural até o fim de 2022, para aumentar o valor do Auxílio Brasil, dos atuais R$ 400 para R$ 600 também, para dar um voucher de R$ 1.000 mensais a caminhoneiros e também aumentar o valor do Vale Gás. As medidas valeriam até o fim de 2022, quando acaba o mandato do presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, mas aparece neste momento nas pesquisas como sendo derrotado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda no primeiro turno. Tá? Hoje, inclusive, o líder do governo Bolsonaro no Senado e autor da PEC dos estados é o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, disse que os governadores estão demonstrando contrariedade a essa proposta inicial de zerar o ICMS, e por isso o melhor caminho seria aumentar os benefícios, seria um caminho mais eficiente fazer para fazer com que o ganho chegasse aos mais afetados pela alta dos combustíveis, tá? Eu, pessoalmente, acho uma medida mais interessante, inclusive, que é colocar dinheiro no bolso daqueles que estão sendo mais prejudicados pela inflação nesse momento, pela elevação dos custos dos combustíveis. A questão é que o mercado está perdido porque cada dia surge um valor, cada dia surge uma proposta e fica difícil aportar nesse momento de tanta instabilidade. É de novo aquela figura do avião que eu acabei de citar, a coisa está ruim, a pressão está muito grande, a inflação está bombando, as pesquisas são desfavoráveis ao presidente e aí eles estão apertando todos os botões. O real é que isso virou uma caixa de Pandora, a gente não sabe qual proposta de fato vai sair e o que vai virar isso nos próximos dias. Mas hoje o mercado está tentando reagir a isso. Isso também ajuda a entender a alta do dólar hoje, né? Essa percepção de risco fiscal pegou firme e forte, tá? Outra apuração do valor ainda neste contexto que é importante, fala que a equipe econômica está tentando trabalhar com esses 1000 planos que surgem todos os dias. Hora vem dela, hora não vem, hora vem do mercado, hora vem do amigo, nananá. Estão falando assim, ó, seguinte, a apuração deles é que a equipe econômica está tentando fazer com que o impacto fiscal das medidas que o governo está elaborando fique em torno de 50 bilhões de reais até o fim do ano, tá? Uma fonte disse ao valor, a ideia é que esse pacote todo não passe dos 50, esse é o esforço. O que, que seria esses 50 bilha? Né? A elevação do Auxílio Brasil para R$ 600, a implantação desse auxílio caminhoneiro por caminhoneiro de R$ 1.000 por mês e também o Vale Gás, que seria dobrado. Segundo essa fonte do valor, é possível fazer todas essas mudanças e não estourar esse limite de 50 bilhões. Mas nesse caso, tem que tirar a compensação dos estados, tá? Então, esses 29 bilhões que seriam usados na compensação iriam para o aumento do Auxílio Brasil, que são 29, né? 4 bilhões serão usados para dobrar o Vale Gás e também para implantar esse auxílio aos caminhoneiros. Então, dá 33. Sobram quantos? 16 bilhões e 800 milhões de reais que viriam de perda de arrecadação, no caso, né? Com o corte do PIS/COFINS e da CID, que são os impostos federais que incidem hoje sobre a gasolina e o etanol. Então o governo pensa, são dois tripés, a nova proposta, né? Vamos ver quanto tempo dura a nova proposta. Zerar os impostos federais que incidem sobre a gasolina, né, sobre a gasolina e sobre o quê? Também esqueci até aqui agora. É sobre a gasolina e sobre o etanol. Os impostos federais que incidem sobre o diesel já foram zerados, sobre o gás de cozinha também. Isso vai significar uma perda de cerca de 17 bilhões de reais para a União. E usar a outra grana, que seriam 29 bilhões só para aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600 e mais 4 bilhões para pagar um auxílio para os caminhoneiros de R$ 1.000 por mês até o fim do ano e também para dobrar o Vale Gás, que atende famílias necessitadas, até também o final deste ano. No total, seriam cerca de 50 bilhões de reais para tocar todo este projeto, beleza? E agora o mercado vai fazendo conta, vai vendo se isso vai impactar de fato, o que significa para o teto fiscal, para a credibilidade do país, para a confiabilidade e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Por isso, os investidores ficam preocupados neste momento e fica difícil tomar posição, ainda mais num cenário em que, quando a gente olha para o exterior, todo o debate é sobre recessão, tá? O governo ainda está preocupado e pressionado porque a gente está se aproximando das eleições e a pressão sobre o governo aumenta, inclusive, agora há pouco, por exemplo, houve a divulgação de mais um Datafolha, o Lula tem uma vantagem, segundo a pesquisa, de 19 pontos sobre o presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno, é um cenário de estabilidade em relação à pesquisa anterior, né? Na pesquisa anterior, o Lula tinha, cadê Jesus Cristo esse gráfico? Bom, o Lula tinha um ponto a mais, agora ele tinha 47, desculpa, ele tinha 48, passou para 47, e o presidente Jair Bolsonaro tinha 27, passou para 28. Então, no Datafolha, Lula perdeu um ponto, Bolsonaro ganhou um ponto, mas, pela pesquisa, o Lula ainda seria eleito no primeiro turno se hoje fosse o primeiro turno, né? Porque ele tem mais votos do que os outros candidatos somados, tá? E é importante, inclusive, mostrar que o presidente Jair Bolsonaro precisa do voto dos pobres, que são justamente os que mais estão votando no Lula, conforme todas as pesquisas indicam, né? Esse Datafolha tem um dado curioso que mostra que na pesquisa espontânea, que é quando eles não apresentam nenhum indicado, o presidente Jair Bolsonaro tem 25% de intenções de voto. Ele subiu 3 pontos percentuais, inclusive, em relação à pesquisa anterior. E enquanto O Lula ficou estacionado, basicamente na mesma coisa, era 38%, ele tinha 37%, acho, na outra pesquisa. Só que quando vai para o segundo turno, o Lula passa de 38% para 48%, ou seja, ele ganha 10 pontos, enquanto o Bolsonaro passa de 25% para 28%, ele ganha só 3. Ou seja, a base do Bolsonaro está votando nele, mas ele está com dificuldade para ir para além dela, né? E aí, esse ir além é pegar votos principalmente das pessoas mais pobres, que hoje votam majoritariamente no ex-presidente Lula, como todas as pesquisas, não só esse Datafolha, mostram, né? Por isso, faz sentido eleitoralmente, inclusive, aumentar o Auxílio Brasil dos R$400 para os R$600. É isso que eu quero saber de você, inclusive, o que você acha sobre essa proposta do governo. Eu perguntei aqui, você é a favor do aumento do Auxílio Brasil para R$600 até o momento? 35% dizem que sim, 65% dizem que não, tá? Vão deixando os votos aí e os comentários de vocês também. Tem mais notícias aqui para compartilhar com vocês. Chega desses dois, pelo amor de Deus, tá? Bom, hoje foi dia de estreia do Banco Inter lá na Nasdaq, depois de um enorme caminho, depois de muito sofrimento, depois de tentar e cancelar. Hoje rolou, as ações do Banco Inter são oficialmente listadas lá na Nasdaq, tá? E olha só que com o cenário, de complicação, né? O Banco Inter estreou e é impressionante, assim. É difícil pensar numa estreia pior possível. As ações do Banco Inter na Nasdaq estrearam numa queda, mas numa queda, investidor e investidora, de 12,56%. Elas fecharam o pregão lá nos Estados Unidos a $3.48. Elas começaram nos 4 dólares, né, que foi quando eles precificaram a ação do banco, cada ação do Banco Inter. Hoje, no fechamento, $3.48, 12,56% de queda. Isso também se refletiu nas BDRs negociadas aqui na B3, que foram, né, um dia de queda livre. Tombaram 7,55%. E agora estão valendo cada uma, R$17,93. Ah, houve uma atualização, desculpa, 7,96% de queda, quase 8%, R$17,93. Quando a gente vê desde a estreia, as BDRs do Banco Inter acumulam perda de 15,42%. E aí os investidores podem se perguntar, mas será que esse era o melhor momento para estrear lá em Nova York, nesse cenário todo de elevação de juros, de empresa de tecnologia tombando e tal, lá, lá? Bom, segundo o CEO do Banco Inter, o João Vitor Menin, esse é um momento excelente, tá? Dá aqui nessa matéria, inclusive, timing para a estreia na Nasdaq foi excelente, diz CEO do Banco Inter. Então, eles não devem ter se preocupado tanto com essa queda. Ele disse o seguinte, para o Valor Econômico também. Eu sou otimista, gosto de ver o copo meio cheio. Acho que foi um excelente timing. Estamos aqui nos Estados Unidos, fica muito mais fácil trazer uma base de acionista de longo prazo do que há 6 meses, quando o preço era mais caro e tinha que investir no Brasil. Agora, tem um ponto de entrada interessante e a companhia não piorou. Apesar da queda das ações, ela continua o que era antes. Beleza? Então é isso, o Banco Inter está animado. Muito sucesso ao Banco Inter, a todos os nossos queridos aqui. A gente sempre fala com a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Ela estava lá hoje em Nova York também nessa abertura. Eu torço mesmo para que as empresas subam, para que o pessoal ganhe dinheiro e tal. Mas olha, foi uma queda, hein, galera? 12% na estreia. Pegou aqui também as BDRs caindo 8%, cenário complicado à vista, o cenário internacional pesa também, tá bom? E um outro destaque falando de empresa de tecnologia, inclusive, olha só o que, que o Itaú BBA acha das ações do BTG Pactual. Segundo o Itaú BBA, as ações do BTG são a melhor escolha para o setor financeiro aqui na B3. Leia essa matéria que está no nosso site do nosso querido repórter Eduardo Vargas. Para os analistas do Itaú, as ações do BTG são as melhores e mais resilientes opções do setor financeiro para o cenário atual. As units do Banco de Investimentos no ano estão entre as poucas que seguem no azul, com alta de 13% desde janeiro. Segundo o Itaú, o preço-alvo para as ações do BTG é de R$ 35,00, o que, se concretizado, renovaria a máxima histórica dos papéis que foi alcançada em julho do ano passado. Quanto que terminaram as units do BTG Pactual hoje? Esqueci de ver esse valor. Está em R$ 22,52. Hoje elas caíram 1,36%. 22,51. O preço-alvo deles é 35, é um belo de um upside, né? O máximo que eles atingiram na história foi de R$31,68. O que, que eles disseram, né? O Itaú BBA, os analistas Pedro Leduc, Matheus Rafaeli e William Barranjar. Eles disseram: esperamos que os resultados do segundo trimestre de 2022 diminuam as preocupações. Nosso modelo sugere um lucro líquido ainda melhor de R$2 bilhões para o BTG nesse segundo trimestre, uma alta de 18% no comparativo anual. Esperamos que o segmento de Wealth Management seja destaque em forte contraste com a indústria. Nossas estimativas são praticamente inalteradas para uma negociação de 10 vezes preço por ação em 2022. Beleza? E eles apostam que o BTG é uma excelente aposta. Você tem BTG? Você tem essas units ou as ações separadas na sua carteira? Fala pra gente quais são as suas apostas. Se você concorda com os analistas do Itaú BBA de que o BTG Pactual é a melhor escolha para o setor financeiro, tá? Obrigado a todos. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. O Alex está querendo saber se tem mais gente com carteira negativa. Não sei, deve ter uma galera. Esse ano tá difícil mesmo, viu, Alex? Obrigado também pelos seus comentários. O Marcos falando que tá de olho, tem que ficar de olho mesmo em tudo que tá acontecendo no mundão. O Moisés tá preocupado com essa história do aumento do Auxílio Brasil e tal, dizendo que isso vai ajudar a azedar ainda mais a Petrobras. O Bruno Siqueira falou que o Inter é o banco favorito dele, que ele torce muito pelo sucesso das ações dele, né? Bom, também torço pelo site de todo mundo, galera, tem mais é que ganhar dinheiro mesmo, galera. Bom, é isso, pessoal. Não se esqueçam de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever no nosso canal, hein? Essa semana eu vou até compartilhar com vocês aqui, porque eu tô ficando metido, porque a gente tá pertinho de bater a meta, tá? Mas, assim, falta ainda umas 200 pessoas para bater a meta de inscritos. Então, você pode me ajudar aqui no nosso canal. Nós já somos hoje, aqui no Suno Notícias, no YouTube, 48.400 inscritos. E eu sei que com a sua ajuda, a gente consegue chegar hoje ainda nos 48.500 inscritos. Então, se inscreva no nosso canal. Aposto que você não está inscrito ainda, hein? Você que está acompanhando, eu sei, é você mesmo que estou falando. Inscreva-se aqui, tem duas lives por dia para você ficar bem informado. Agradeço a nossa audiência sempre crescente. Somos mais de 400, quase 450 pessoas no ao vivo aqui. A gente deu uma mudada de patamar, tem muita gente nova chegando. Obrigado a todos que estão sempre prestigiando o nosso conteúdo aqui. Eu vou fazer subir a musiquinha e aí dar o resultado da nossa enquete de hoje. Eu quis saber de vocês se vocês são favoráveis ao aumento do Auxílio Brasil. 34% dizem sim, sou favorável ao aumento para R$600, mas a maioria, 66%, disseram que não são favoráveis ao aumento do Auxílio Brasil neste momento. Obrigado a todos que votaram, que deixaram os comentários, que participaram. Quero o seu feedback, deixa aqui nos comentários também, tá? Feedback bom, feedback ruim, tamo junto, sempre ficando bem informados, tá? Galera, uma ótima noite para vocês, muito bom descanso. Quinta-feira, ou seja, amanhã já é dia de fazer aquele movimento maravilhoso, que é o... Vamos ver, será que o Ibovespa recupera ainda? Tem um, né, tem um espacinho, mas tá difícil, o cenário tá complicado. E vamos ver o que o governo vai decidir de fato fazer com essa história de caminhoneiro, de auxílio ao Brasil, de lei das estatais e tal. É muita insegurança no mercado, dá para explicar, né? Dá para entender por que as coisas estão desse jeito. Espero que você tenha entendido tudo e que não tenha faltado nada. Ótima noite, bom descanso, muito dinheiro no bolso sempre. Até amanhã de manhã, às 9 horas.